Vamos abrir o nosso livro sagrado na profecia Apocalipse, no capítulo 12. Como nós sabemos, Apocalipse é uma profecia de grande profundidade, entendimento de natureza espiritual. Até hoje, não encontramos ninguém que interpretasse o Apocalipse no seu sentido verdadeiro. Muitas pessoas falam de coisas de um ou outro capítulo, mas ainda não houve ninguém que interpretasse todos os capítulos da profecia e o seu verdadeiro sentido para o povo de Deus. Mas isso não dispensa a nós que somos o povo de Deus de examinar os textos relacionados com a profecia, porque todos esses acontecimentos têm a ver com cada um de nós. E é certo que Deus, no tempo devido, enviará um dos seus profetas para que a profecia seja explicada em todos os seus detalhes. Mas nós podemos fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, é importante saber que Apocalipse trata de um panorama geral de todas as coisas relacionadas com as transformações desse mundo, desde a época de Jesus até o dia do juízo. E fala também de algumas coisas que se passaram antes dos tempos do Cristo. E para que entendamos a profecia, nós precisamos saber que os fatos relacionados com esses acontecimentos vindouros podem saltar assim de um versículo para o outro com um período de 1.000 ou 2.000 anos. Daí a necessidade da gente ver os textos apocalípticos de uma forma totalmente diferente daquela que, como nós olhamos os textos dos profetas, dos apóstolos e mesmo os textos evangélicos. Vamos ver o que nós podemos aqui tirar. O capítulo 12 do Apocalipse nos fala a respeito de uma mulher e de um dragão. Nós vamos ver que essa mulher, ela representa a verdade de Deus, revelada por meio de Jesus Cristo e de seus apóstolos. A linguagem apocalíptica, ela é simbólica. E nós precisamos aprender a interpretar o simbolismo do Apocalipse, como se fosse uma grande parábola, no qual as coisas estão escondidas no simbolismo que ele nos apresenta. Esta mulher, ela é, na verdade, a manifestação daquilo que Deus deseja que o mundo venha saber a respeito dele e das coisas que vão ser estabelecidas. E esse dragão, nós já sabemos, é o inimigo de Deus, que aparece aqui de uma forma diferente do que aquela forma lá do Éden, que era simplesmente a serpente tentadora. É, aqui o dragão aparece já com uma característica diferente, como se fosse uma besta, um animal, com alguns chifres e cabeças e tudo mais. Isso quer dizer que ele não está falando do Satanás no sentido do Éden, mas sim uma época em que ele já se enriqueceu na sua forma, no seu poder de destruição. A gente vai ver várias coisas interessantes aqui que convém nós refletirmos e nos preparar, porque esta profecia fala de dias bastante difíceis para o povo de Deus. O capítulo 12, ele inicia aí falando justamente dessa mulher. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E essa mulher estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, ele lhe tragasse o filho. E a mulher deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui a gente vê que ele está falando de Jesus, né? Essa mulher que queria dar à luz era a verdade de Deus, expressa também aí pelas 12 estrelas, né? Que são os 12 apóstolos do Senhor. Ele diz que ela está vestida de sol, ela reina sobre todos os astros, porque naquele tempo esses astros tinham uma grande importância para o povo. Eles achavam que a criação era o que estava aí nos céus. Não havia essa ideia de um universo imenso como nós sabemos hoje, através da ciência, através dos telescópios. Então essa mulher, ela era assim, algo que reinava sobre todo o céu e trazia consigo essa ânsia, esse desejo de se manifestar na terra através de um filho homem que ela iria dar à luz. Isso não tem nada a ver com Maria, viu, irmãos? Maria está no plano humano. Ele está falando aqui das coisas no plano celestial. E logo que ele viu esse sinal dessa mulher vestida de luz e representada também por essas 12 estrelas, viu-se também um outro sinal que era um grande dragão. E aquele não aparece mais só como uma serpente, mas aparece como um bicho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Ele diz que a presença desse dragão, a sua cauda, levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançando-as na terra. Essas estrelas, na verdade, são as potestades, as inteligências que nasceram na terra para dar vida àquilo que a mulher revelou através de Jesus. É como se o Senhor dissesse: olha, muitos anjos, muitos enviados vieram à terra para que a revelação pudesse ter vida, dar sequência depois que o filho havia sido tomado para Deus, depois que Jesus havia morrido. É preciso considerar assim esses dois pontos altos da profecia em que a verdade de Deus foi revelada através de Jesus Cristo, dos apóstolos e das estrelas que desceram dos céus para dar sequência e desenvolvimento no meio do povo de Deus aos ensinamentos do Senhor. E o dragão, ele é o contraponto, é o que está do outro lado para tentar impedir que o mundo pudesse receber esta luz, esta revelação. Ele é o grande inimigo da felicidade da própria humanidade. Não é uma questão relacionada com a igreja. Nós não estamos tratando aqui de um ponto de vista de uma comunidade religiosa, o que os padres acham, os pastores. Nós estamos falando aqui das verdades reveladas por Deus através das escrituras sagradas para o seu povo. Então é uma coisa bem diferente do tradicionalismo religioso, do ponto de vista da teologia tradicional. Então, este filho que nasceu, este homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, é Jesus. E ele foi arrebatado para Deus. Ele foi levado para os céus, ficando à direita do Pai. Os irmãos sabem do Salmo que diz, né? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés, embaixo dos seus pés. Então, é um período entre a vinda de Jesus e o dia do juízo para que os inimigos possam se mostrar e o Senhor possa separar aquilo que é joio e o que é trigo. Vamos ver agora o que acontece aqui. Outras coisas estão acontecendo em torno da presença da luz no mundo e da presença do inimigo da luz. em resumo, dessas coisas que até agora nós falamos. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Esses 1260 dias, desde o profeta Daniel, nós sabemos que é o período da grande tribulação. A grande crise que vai haver no mundo, o período da presença aguda, da apostasia, vai durar 3 anos e meio. Também é dito 1260 dias, em outras passagens, 42 meses. Podemos resumir da seguinte forma: o grande problema que vai acontecer no mundo vai ser por um período de 3 anos e meio. Seja o que for, pode ser que comece não tão difícil de ser enfrentado, mas isso pode piorar nos últimos tempos desses 3 anos e meio. Nessa época, haverá muitas coisas tristes acontecendo no mundo e, aparentemente, pelo que a gente vê aqui nas Escrituras, na profecia, esta verdade de Deus, ela é tirada do mundo. É como se chegasse uma época em que eles vão abominar as coisas de Deus, em que o mundo vai resolver que as coisas de Deus não têm mais lugar nesse mundo. E daí a gente vai ficar sem um lugar para nós. Não é mesmo? Nós que somos o povo de Deus, não importa de que igreja, mas nós que somos o povo de Deus, cristãos e judeus, nós vamos passar por uma prova muito difícil. Primeiro, porque existe um sistema, o próprio Apocalipse nos fala, que eles pretendem implantar, aonde você, para fazer operações financeiras, você precisa de ter um código. Alguns falam de um chip que vai ser colocado na testa, na mão. A gente não sabe como vai ser isso, mas que vai haver um controle do dinheiro através de um sistema eletrônico. Isso deve ocorrer. E você não pode fazer operações financeiras se você não tiver esse código. É bem possível que isso seja implantado no mundo. Não sabemos se em todos os países. Mas o que é certo é que nós, que somos do povo de Deus, nós não podemos ter essa tal dessa marca da besta em nós. E daí, como é que nós vamos viver? E se eles não deixar? E se eles começarem a achar que a igreja é uma coisa nociva? É que pensar em todas essas possibilidades, porque elas estão no ar e estão também aqui na profecia. A profecia se refere a isso. Eles pegam a verdade de Deus e somem com ela da terra durante 3 anos e meio. E esta profecia, ela está também em outros capítulos do Apocalipse. Fala exatamente a mesma coisa, olhando por um outro ponto de vista. Quando as duas testemunhas do Senhor, que nós achamos que são as duas alianças, né, de Deus feita com seu povo, eles faz com que essas duas testemunhas sejam mortas. E aí todo mundo começa a achar que agora sim nós encontramos a solução para os nossos problemas. Afinal de contas, as coisas de Deus é que nos prejudicava. E eles fazem festas e comemoram. E como é que a gente vai viver numa época dessas? Irmãos, já imaginou? Quantos abandonarão a sua fé? Quantos deixarão de crer? Se amanhã nós não pudermos comprar, porque precisamos ter um código que vai sinalizar a nossa pessoa perante o sistema do mundo, como é que nós vamos comer e morar e vestir? Essas coisas todas, elas não são discutidas nas igrejas, porque as igrejas não sabem de nada disso. Mas nós que somos o povo de Deus, e existem outros profetas que estão sendo levantados em outros lugares do mundo, nós precisamos fazer com que o povo de Deus possa refletir sobre as verdades que foram reveladas, para que a gente saiba disso. Aqui na introdução do Apocalipse está escrito que esta profecia é para as igrejas do Senhor, é para o povo de Deus. É especialmente escrita para o povo de Deus. Daí nós temos que refletir sobre isso. Nessa época, se a gente não puder comprar nem vender, como vamos viver? É claro que Deus haverá de nos dar as formas, os caminhos que a gente deve trilhar para sobreviver até que o reino seja estabelecido. Haverá aflição? É bem possível. Porque se eles descobrirem que com um dinheiro eletrônico, eles podem controlar todos os problemas financeiros do mundo? Corrupção, dinheiro de droga. Eles vão achar que tem agora a chave para a felicidade das nações. Aí você chega lá e fala, não, eu não vou pôr isso em mim, não. Eles vão tratar você como uma pessoa desonesta. Eles vão tratar você como uma pessoa que não quer o bem do sistema humano. E daí nós vamos ser vistos com outros olhos. As pessoas não vão ver a gente com bons olhos. Haverá aflição, haverá um tempo difícil, um tempo esquisito. Sim, tudo indica que nós vamos atravessar um tempo um tanto complicado. Mas o nosso Deus estará junto de nós. A partir do versículo 7, a palavra fala de uma grande batalha que estava acontecendo no céu. Miguel, o arcanjo, e os seus anjos, eles batalhavam contra o dragão, que é o Satanás. Esse bicho aí das sete cabeças. E esta batalha, o dragão também batalhava contra Miguel, mas eles não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E ele foi precipitado, o dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Nós estamos vendo aqui que alguma coisa que existe no céu, que exerce influência na terra, não está aqui na terra, exerce influência. Então, o diabo e os anjos deles exercem uma influência na vida do mundo, na vida terrena. Mas, em determinado momento, acontece uma coisa estranha no céu. Esse Miguel é um arcanjo. A gente sabe que Miguel é o arcanjo que domina o diabo. E ele, como uma batalha que ocorre no plano invisível, isso não é na terra, é no plano invisível, ele luta contra o diabo e contra os seus anjos. E o que ele faz? Ele empurra o diabo para a terra com seus anjos. Então, o mundo está na iminência de sofrer uma invasão de maus espíritos, uma invasão de demônios. O mundo está na iminência de sofrer uma influência muito forte de um espírito capaz de provocar uma grande desordem em todo o planeta. E o que a gente vê no Apocalipse é que quando ele entra no mundo, ele provoca guerras, revoluções, desentendimento, desatinos de toda a ordem em todos os países. Porque isso não tem nada a ver com religião, viu, irmãos? É importante entender isso. Isso aqui é lei natural. Isso é conhecimento de Deus. As igrejas não conhecem isso. É claro que as igrejas vão levar um susto danado. Elas não têm nem ideia do que vai acontecer. Quando esta influência vier para o mundo, o Miguel está empurrando isso para baixo, nós vamos começar esse período dos 3 anos e meio da grande tribulação. E aí, com toda certeza, nossa vida vai mudar muito. Nós vamos deixar de ser aquilo que nós somos socialmente. Para nós nos revestirmos de uma verdadeira personalidade de homens e de mulheres que servem a Deus. É bem possível que aquilo que nós éramos vai ficar para trás. E novos homens e novas mulheres serão revestidos do poder do Espírito Santo, para que nós sejamos preservados, as nossas casas, os nossos filhos, o nosso povo, a nação santa, seja preservada do ataque desse inimigo. Por que que Deus permite que essas coisas se passem em determinado tempo? Alguma coisa está errado, o Satanás estava fazendo uma confusão lá em cima, então empurraram aqui para baixo e disseram, ó, vocês se virem aí porque nós não queremos mais o diabo aqui, nada disso. À medida que ele penetra as regiões da terra, ele envolve as pessoas que têm servido ao diabo vivendo para o pecado. Ele envolve e toma essas pessoas para ele. Aí há uma separação daqueles que são do bem, de Deus, aqueles que amam as coisas da verdade, da justiça, e aqueles que não são de Deus. Aqueles que são chamados pelas Escrituras de condenados. Por que eles são condenados? Porque não se interessaram pela palavra de Deus. Se entregaram ao pecado, viveram para o pecado, fizeram pouco caso das coisas de Deus. Evidentemente, serviram ao dragão. E agora o dragão vem buscar aquilo que é dele. Assim haverá uma separação durante esses 3 anos e meio e tudo aquilo que é bom, daquilo que é mal. É claro que para levar esse povo embora, esse povo condenado, vamos usar essa palavra até um certo ponto bastante pesada, mas o Senhor vai ter que provocar um transtorno no mundo. Guerras, fomes, pestilências, terremotos e muitas coisas que vão levar embora estas almas que ficaram à esquerda do Senhor. Então houve uma batalha nos céus. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, a palavra bastante poética aqui, né, nos fala da descida desse dragão simbólico que marcará o tempo de profundas mudanças e transformações na Terra. É interessante a gente recordar algumas passagens em que o espírito das trevas ou seus anjos se manifestavam a Jesus e dizia assim: o que vieste fazer aqui antes do tempo? Vieste nos atormentar antes da hora? De que hora que eles falavam? Do tempo do fim. Então, quando o Satanás descer com seus anjos sobre o mundo, ele sabe que os dias estão contados, que chegou a hora dele ser destruído, do império dele ser destruído. Então, ele é acometido de uma espécie de uma loucura, de um desespero. E ele transmite esse desespero, essa loucura, a essas pessoas que são envolvidas com ele. Então, haverá um transtorno considerável e fenômenos em todos os lugares que nunca aconteceram no mundo e, segundo as palavras de Jesus, não vão acontecer mais. Só acontecem uma vez na história de um planeta habitado como a nossa Terra. Muito bem, vamos desenvolvendo aqui o pensamento. O diabo desceu para o mundo e vai fazer uma grande confusão. Versículo 13: quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E foram dadas à mulher duas asas de grande águia para que ela voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo. Também os 1260 dias, os 42 meses, podem ser falados nesta expressão de um tempo, que é um ano, tempos, que é 2 anos, e metade de um tempo, que é meio ano, 3 anos e meio. Então a mulher foi levada para um lugar, parece que a verdade saiu do mundo. Aí o povo acha que agora sim, agora vai, sem Deus vai dar certo agora, né? Porque Deus atrapalhava a gente. Aí fazem festa, manda presente um para o outro. É muito interessante a profecia, ela trata até desses detalhes. Aí no final dos 3 anos e meio, um espírito de horror toma conta desse povo perdido e as testemunhas são ressuscitadas. Quer dizer, as duas alianças se levantam novamente no mundo para dar testemunho dos dias do fim, do tempo final. Muito bem, aí ele fala aqui do povo, né? O povo de Deus, que venceu pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e eles não amaram as suas vidas até a morte. Então, muitas testemunhas do Senhor serão perseguidas. Os homens de Deus verdadeiros, os homens que são pregadores da palavra, que nesse tempo vai estar anunciando, mesmo enfrentando esse povo perdido, alguns deles perderão a sua vida, serão mortos por causa da palavra de Deus. Alguns desses líderes, desses homens. A serpente, versículo 15, ela lançou da sua boca atrás da mulher a água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então, aqui nós precisamos conceber o seguinte. Ele fala aqui que o dragão, o desejo dele era fazer desaparecer por completo a ideia de Deus, a verdade revelada pelo Senhor. Fazer com que ela sumisse do mundo por completo. Mas alguma coisa lança uma ajuda para esta mulher, quer dizer, uma ajuda para nós. Aparentemente, a civilização, de alguma forma, começa a perceber que tem algo errado. Porque essa terra que fala aqui é a civilização, ela simboliza a civilização do homem. O acúmulo do conhecimento, a história, a experiência dos homens, é um patrimônio que nós não podemos desconsiderar. E as loucuras vão ser tantas que uma parte dessa civilização vai dizer, olha, tem mesmo alguma coisa errada. Isso não está certo o que está acontecendo. Na medida que fosse agravando o estado de descontrole desta humanidade, essa civilização, uma parte dela vai falar, olha, é preciso preservar o que havia antes. Então é lançado alguma coisa que impede o diabo de excluir totalmente a ideia das coisas de Deus. Isso significa, essa ideia somos nós, né? Então a civilização nos dará algum tipo de ajuda, de recurso para que as coisas de Deus elas não desapareçam de todo. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Tá bem? Então está claro aqui que o dragão pretende fazer uma guerra com o povo de Deus, com as sementes de Jesus Cristo, aqueles que guardam os mandamentos. Então está bem claro isso, não só nesse capítulo, mas também em outros capítulos, a gente percebe essa perseguição. Será um tempo de aflições para a nossa casa, né? Para o nosso povo, as nossas famílias, as nossas igrejas. E falo aqui de todas as igrejas, não é dessa aqui não. De todas as igrejas. Porque nessa época não haverá lugar para doutrinas mentirosas. Não haverá lugar para falsos pastores. Quando o diabo entrar no mundo, é mais ou menos como o Nabucodonosor entrou em Jerusalém. O povo estava ali envolvidos com falsos pastores, com falsas doutrinas, com cultos à idolatria e tudo mais. O dia que o Nabucodonosor entrou lá, ele destruiu tudo. O que vai acontecer na terra é algo parecido. O diabo vai entrar no mundo e fazer uma grande confusão. Nessa confusão não há lugar para falsos profetas. Quando o mundo bater o pé e dizer, ó, nós não queremos mais vocês aqui, isso aqui é uma coisa do demônio, isso é uma coisa nociva para nós, vocês não querem fazer parte do sistema que nós estabelecemos para a felicidade do mundo, vocês são nossos inimigos. Aí nós vamos ver como é que vai ficar, porque nós vamos ter que sobreviver de alguma forma. E Deus vai nos dar essas condições de sobrevivência. Apocalipse é uma profecia profunda. Eu acredito que em breve Deus haverá de enviar um profeta, deve estar no mundo, eu creio nisso, e ele deve interpretar com todos os detalhes esta profecia tão importante para o povo de Deus. E nós então saberemos de muitas coisas que ainda nós não sabemos. Mas sigamos estudando, examinando, avaliando e vendo que nós temos que seguir vigilantes, com muita fé no Senhor, nos dedicando ao Senhor, vivendo para o Senhor, separando-nos do mundo, deixando de lado nossas amizades, os conceitos mundanos, os conceitos da tecnologia, dessa ciência que está aí, enganando o mundo. Não é que a ciência é má, a ciência está sendo utilizada por pessoas que são más, e enganam os jovens. Eu estava vendo hoje o progresso dos videogames no mundo, a indústria que mais cresce no mundo, e eles tratam disso como se fosse uma coisa maravilhosa. Isso é vício, é jogo, é domínio mental, é influência nociva para as almas. As pessoas saem da sua realidade, elas são contaminadas com coisas espirituais sem perceber. Nós precisamos tomar consciência de que somos mesmo um povo separado para Deus. E se somos separados, nós não podemos nos dar ao mundo. Estas coisas não devem demorar. Nos próximos anos, se nós estivermos interpretando convenientemente a profecia, as coisas vão piorar dia a dia, não é ano a ano, não. Dia a dia, porque Miguel, o arcanjo, está empurrando todo o lixo do inferno para a terra. É bom a gente se revestir da roupagem celestial. Amém? O Senhor nos guarde.